Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Neurologia para Leigos Desvendando os Mistérios do Cérebro Através da Minha História, de Luana Oliveira. É uma obra brasileira de divulgação científica em formato digital que aproxima fundamentos da neurologia da experiência cotidiana do leitor. A apresentação disponível informa que a autora é neurologista e pesquisadora, com trajetória iniciada no interior de Minas Gerais e passagem pela USP e por Israel. O livro combina essa dimensão autobiográfica com a proposta de traduzir termos e processos neurológicos frequentemente percebidos como inacessíveis. Seu escopo declarado inclui doenças como enxaqueca, Alzheimer, Parkinson, acidente vascular cerebral e epilepsia, além de memória, emoção e hábitos relacionados à saúde cerebral. Em vez de se posicionar como tratado técnico ou guia diagnóstico, a obra busca construir uma ponte entre informação médica e compreensão leiga. A ênfase recai tanto sobre reconhecer a relevância dos sinais de alerta, quanto sobre entender como sono, alimentação e exercício participam da manutenção do cérebro. Assim, seu propósito é reduzir a distância entre o público geral e uma especialidade cercada por linguagem complexa e temor diante de diagnósticos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tradução da neurologia para situações compreensíveis do cotidiano, o eixo central do livro é a acessibilidade da informação neurológica. A apresentação da obra parte do problema real de que a neurologia costuma ser recebida como um vocabulário distante, marcado por nomes técnicos, diagnósticos graves e dúvidas difíceis de formular em uma consulta. Luana Oliveira propõe converter essa complexidade em imagens e explicações próximas da experiência comum. Um exemplo anunciado é a aproximação entre neurônios e a imagem poética de Veneza, recurso que sugere uma tentativa de tornar visual a ideia de comunicação e organização cerebral sem depender exclusivamente de terminologia especializada. Essa escolha tem implicação prática. Compreender noções básicas de funcionamento do cérebro ajuda o leitor a interpretar melhor orientações clínicas, perguntas médicas e informações de saúde encontradas fora do consultório. A simplificação, porém, não equivale a substituir a avaliação profissional, pelo tema e pelo público visado. O valor do livro está em oferecer contexto para que sintomas, hábitos e diagnósticos sejam entendidos com mais precisão, e não em ensinar autodiagnóstico. A obra se insere, portanto, na divulgação científica aplicada à saúde, seleciona questões relevantes, explica por que elas importam e procura reduzir o medo produzido pela falta de entendimento. Sua linguagem declaradamente humana também indica que conhecer o cérebro é tratado como parte da vida diária, não como assunto reservado a especialistas. Em segundo lugar, doenças neurológicas e a função dos sinais de alerta, a obra declara abordar enxaqueca, Alzheimer, Parkinson, acidente vascular cerebral e epilepsia. Um conjunto que abrange condições com manifestações, impactos e urgências muito diferentes. A importância dessa seleção está em não reduzir neurologia a um único tipo de problema. Enxaqueca remete a sintomas recorrentes que podem afetar a funcionalidade. Alzheimer e Parkinson são associados a processos progressivos. Epilepsia envolve episódios neurológicos que exigem investigação. E o acidente vascular cerebral exige especial atenção à identificação rápida de sinais. Ao reunir essas condições em um livro para leigos, a proposta parece ser substituir imagens vagas de doença cerebral por noções mais organizadas sobre o que pode ocorrer no cérebro e quando buscar cuidado. O foco anunciado em sinais de alerta é especialmente relevante porque informação pública de qualidade pode favorecer uma resposta mais rápida diante de alterações potencialmente graves. Ainda assim, o leitor deve distinguir educação em saúde de diagnósticos. Sintomas semelhantes podem ter causas distintas, e apenas a avaliação clínica pode estabelecer condutas. A contribuição analítica do livro está em apresentar a doença como fenômeno ligado ao funcionamento cerebral, e não apenas como rótulo assustador. Essa perspectiva tende a tornar compreensíveis tanto a necessidade de acompanhamento quanto os limites de explicações simplificadas. Para um público sem formação médica, essa organização temática ajuda a priorizar essa atenção, reconhecer incertezas e dialogar melhor com profissionais de saúde. Em terceiro lugar, Memória e emoção como componentes da identidade mental, além das doenças, o livro anuncia uma sessão conceitual dedicada a como memória e emoção ajudam a construir quem somos. Essa escolha amplia o alcance da obra, pois desloca a neurologia do campo exclusivo dos sintomas, para funções que estruturam a experiência cotidiana. A memória permite registrar, recuperar e reorganizar informações, mas suas falhas comuns, como esquecer onde foi deixada uma chave, também evidenciam que ela não funciona como arquivo perfeito. A emoção, por sua vez, participa da forma como percebemos acontecimentos, atribuímos importância a eles e reagimos às situações, ao aproximar esses processos da identidade. A autora sugere que o cérebro não deve ser visto somente como órgão afetado por doenças, mas como base material de capacidades pessoais, relações e rotinas, para leitores leigos. Esse enquadramento é útil porque evita duas simplificações frequentes: tratar todo esquecimento como doença ou, no extremo oposto, ignorar mudanças persistentes que merecem avaliação. A análise adequada depende de contexto, frequência, impacto funcional e associação com outros sinais, critérios que não podem ser resumidos a uma única experiência isolada. O mérito da proposta é tornar a pergunta sobre mente e cérebro concreta, relacionando conceitos neurológicos a dificuldades e experiências reconhecíveis, sem prometer respostas definitivas sobre a subjetividade humana. O livro parece usar memória e emoção para mostrar por que o conhecimento neurológico importa também fora dos cenários clínicos. Em quarto lugar, sono. Alimentação e exercício na construção da saúde cerebral. Um dos aspectos mais aplicáveis do livro é a associação declarada entre sono, nutrição, exercício e saúde cerebral. A formulação de que hábitos podem alterar fisicamente a estrutura da mente deve ser lida no sentido amplo de que o cérebro é um órgão dinâmico, influenciado pelas condições do corpo e pelas atividades repetidas ao longo do tempo. O ponto mais consistente da proposta não é oferecer uma receita universal de prevenção, mas situar o cuidado cerebral dentro de práticas contínuas, e não apenas depois do surgimento de sintomas. Sono adequado participa de processos de recuperação e desempenho cognitivo. A alimentação se relaciona à saúde geral e vascular. Exercício contribui para condicionamento e redução de fatores de risco relevantes para o cérebro. Esses elementos não eliminam predisposições genéticas, envelhecimento ou doenças já estabelecidas, nem substituem tratamentos prescritos. Seu valor está em serem dimensões modificáveis de uma abordagem preventiva mais ampla. Para o leitor, a conexão entre hábitos e neurologia também corrige a ideia de que cuidar da mente significa apenas exercitar a memória ou evitar estresse. A saúde cerebral depende de interações entre comportamento, organismo e acompanhamento médico quando necessário, ao trazer ferramentas práticas para uma obra de divulgação. Luana Oliveira parece buscar transformar conhecimento em critérios de autocuidado informados, com atenção aos limites éticos de qualquer orientação generalista. Por último, a trajetória da autora como ponte entre ciência, consulta e público leigo. O subtítulo indica que a explicação do cérebro é atravessada pela história da autora. E a descrição comercial apresenta uma trajetória que vai da infância no interior de Minas Gerais, a formação e a pesquisa, incluindo experiências na USP e em Israel. Essa dimensão pessoal diferencia a obra de manuais impessoais de neurologia. Não se trata, conforme a apresentação, de abandonar o conteúdo científico em favor de memórias, mas de usar vivências profissionais e culturais como mediação, para explicar por que a medicina pode parecer distante e como ela pode ser comunicada de modo mais próximo. A referência a Jerusalém reforça que a sensibilidade narrativa integra o projeto do livro, enquanto a formação médica sustenta o recorte técnico. Para o público, essa combinação pode facilitar a recepção de temas difíceis, pois mostra que a dúvida de pacientes diante do desconhecido é parte reconhecida da prática clínica. Também introduz uma questão importante na divulgação científica: dados e conceitos exigem rigor, mas a comunicação em saúde precisa considerar medo, linguagem e contexto de quem recebe a informação. A especificidade do livro está justamente nessa dupla posição da autora, como neurologista que explica mecanismos e como narradora que contextualiza sua relação com o campo. O resultado anunciado é uma obra de educação em saúde com tom pessoal, voltada a aproximar ciência, prevenção e experiência humana, sem confundir relato individual com evidência clínica universal. Em conclusão, Neurologia para Leigos é indicado principalmente a leitores que desejam uma introdução acessível ao funcionamento do cérebro e às principais questões neurológicas presentes na vida cotidiana. Pode ser útil a pacientes, familiares e pessoas interessadas em compreender melhor condições como enxaqueca, epilepsia, acidente vascular cerebral, Alzheimer e Parkinson, desde que seja lido como material informativo complementar e não como substituto de consulta, exames ou tratamento. Também atende quem procura organizar dúvidas sobre memória, emoção e hábitos de saúde sem iniciar por um texto acadêmico especializado. Seu benefício prático está em oferecer linguagem para reconhecer a importância de sinais de alerta, formular perguntas mais claras a profissionais e situar sono, alimentação e atividade física numa perspectiva de cuidado cerebral contínuo. Intelectualmente, o livro apresenta a neurologia como campo ligado tanto a mecanismos biológicos quanto a experiências humanas comuns. O diferencial em relação a guias introdutórios mais convencionais está na combinação anunciada de divulgação científica, orientação preventiva e trajetória pessoal da autora. Enquanto muitos livros do gênero privilegiam listas de sintomas ou explicações técnicas isoladas, esta obra procura criar uma ponte narrativa entre formação médica, prática de comunicação e cotidiano do leitor. Essa característica pode tornar o conteúdo mais acolhedor para quem se intimida com a especialidade. Seu alcance, contudo, é o de uma porta de entrada a leitores que enfrentem sintomas persistentes, mudanças cognitivas ou eventos neurológicos agudos. Devem buscar avaliação profissional adequada. Se você quiser apoiar Luana Oliveira, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!